Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre Moçambique, que na passada terça-feira assinalou o seu Dia Nacional. Em março deste ano, a região da Beira sofreu o enorme impacto do ciclone Idai, que provocou mais de 500 mortos e muita destruição. Três organizações portuguesas juntaram-se para ajudar na reconstrução, sobretudo ao nível das escolas da Arquidiocese da Beira. A FEC, a Fundação Gonçalo da Silveira e a Vida criaram a iniciativa Somos Moçambique, que vai contribuir para a reconstrução das mais de 600 salas de aula e garantir o regresso à escola de 14 mil crianças. Hoje vão ser minhas convidadas Paula Fernandes, da FEC, e Teresa Paiva Conceiro, da Fundação Gonçalo da Silveira, que nos vão explicar tudo sobre este projeto. Mas, por agora, vamos à música. Música de Cabo Verde, Lura, com Alguém de Alguém. Depois ficamos com o comentário do padre Tony Neves. Música de Cabo Verde, Lura, Alguém de Alguém. E agora ficamos com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala do Senegal, onde está a participar no Encontro Mundial de Formação dos Espiritanos.
Preparar os espiritanos do futuro é missão difícil, mas desafiante, 15 dias vão preencher as vidas de uma trintena de espiritanos que nos quatro cantos do mundo dão a vida nas casas de formação. O primeiro desafio é o da pluralidade de culturas. É uma riqueza enorme que os espiritanos capitalizam. Cada terra tem os seus valores de fundo e de história. Os espiritanos que ali nascem e crescem trazem essa riqueza que vão integrar na sua formação e levar depois pelos caminhos do mundo, lá onde forem nomeados. Outro desafio grande é o do contexto dos jovens e menos jovens que cruzam as suas vidas com a missão espiritana e colocam a possibilidade de um dia professar e entrar nesta grande família. De facto, há muitas realidades onde os espiritanos se empenham e que são marcadas pela guerra, por outras formas de violência, pela perseguição, pela pobreza extrema. E estes problemas graves marcam também a cabeça e o coração dos jovens que ali crescem. Desafio igualmente importante é a dimensão académica. Queremos que todos os espiritanos tenham uma formação de base muito sólida, seguida de filosofia e teologia o mais abertas que se possa dentro de um quadro de fidelidade à Igreja. Não é fácil assegurar esta formação íntegra e integral sem abrir portas a integrismos e fundamentalismos que matam o essencial do Evangelho e da missão da Igreja. Também é importante o estudo das grandes correntes da missiologia, bem como o conhecimento das fontes e da história da missão espiritana que vai acontecendo nos cinco continentes há mais de 300 anos. A somar a todos estes desafios está o facto da missão espiritana ter as dimensões do mundo. E mais, cada novo espiritano deve partir sempre para fora da sua área de conforto e segurança, trabalhando numa terra de geografia, cultura e, por vezes, até de língua diferente. O preparados para tudo é lema que implica abertura, disponibilidade de espírito, desprendimento de muitas amarras, formação sólida e tantos outros valores que têm que ser cultivados durante o tempo de formação. E claro, se o carisma da congregação é a evangelização integral dos mais pobres e abandonados dos humanos, então há que combater todas as formas de miséria que vitimam as pessoas por esse mundo além e ajudá-las a rasgar caminhos de esperança e de futuro. Esses valores, de fundo, cultivam-se nas casas de formação. O Encontro Internacional de Formadores, aqui em Dakar, no Senegal, é um puzzle de povos e culturas, mas respira-se comunhão, pois abraçamos todos o essencial da missão. Estão a ser de grandeza e de riqueza os momentos de partilha. É tão bom escutar as alegrias e tristezas, angústias e esperanças dos missionários do Brasil e dos Camarões, de Portugal e do Paraguai, da Nigéria e de Taiwan, dos Congos e da França, do Vietnã e da Angola, do Senegal e dos Estados Unidos, de Cabo Verde e da Polónia, de Itália e da Tanzânia, de Madagascar e do Quénia, das Seychelles e do Gabão, do Gana e do Uganda, das Filipinas e da Irlanda, para apenas falar em alguns dos países presentes. O objetivo máximo deste encontro é apontar caminhos de futuro para a formação espiritana, tudo por causa do capítulo geral que vai ter lugar na Polónia em 2020. Pelas intervenções, a começar pelo Superior-Geral, o Padre John Fogarty, nota-se a urgência de apostar mais e melhor na formação. A missão hoje é de alta exigência e há que levantar os níveis da formação. Todos teremos a ganhar.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, ficamos com música que vem de Moçambique, Mr. Bo, Não Me Arranje Problema. Depois vou estar à conversa com Paula Fernandes e Teresa Paiva Conceiro. Falamos sobre a situação no norte de Moçambique, depois do ciclone Idai. How could you love on top? Love on top. How could you love on top? Love on top. How could you love on top? Love on top. How could you love on top? Love on top. Depois da passagem do ciclone Idai, que causou mais de 500 mortos no norte de Moçambique, três organizações não-governamentais pretendem levar uma nova esperança à província de Sofala. A Fundação Fé e Cooperação, a FEC, a Fundação Gonçalo da Silveira e a Vida estão a preparar o programa Somos Moçambique, com uma intervenção de 5 anos que terá um especial foco nas crianças e nas áreas da educação. Mas para nos explicar melhor este projeto, são as minhas convidadas, Paula Fernandes, da FEC, e Teresa Paiva Conceiro, da Fundação Gonçalo da Silveira. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigado por estarem connosco. Olá. Teresa, como é que estas três organizações se decidiram juntar numa resposta comum a esta emergência humanitária em Moçambique e porquê que só agora é que se está a dar maior destaque? Alguns dirão, isto já aconteceu algumas semanas atrás, porquê que só agora é que vão para o terreno?
Então, olá também, obrigada por estarmos aqui e por termos esta oportunidade de explicar um bocadinho este consórcio que foi criado muito à luz de, infelizmente, da emergência, não é? Aconteceu o ciclone Idai.
Ninguém estava à espera, não é?
Portanto... Ninguém estava à espera. Nós fomos sendo avisados que estava a haver, de facto, alguma turbulência a nível do clima, mas nunca pensámos que iria ter, também por desconhecimento, acho eu, nunca pensámos que atingisse o nível que atingiu, de devastação da população. Nós, as três organizações, juntámos-nos por duas circunstâncias. Uma, por um lado, que foi o Instituto Camões, que nos contactou individualmente a cada uma, um bocadinho para perceber se nós iríamos ter alguma intervenção.
Convém dizer que o Instituto Camões é quem faz este intercâmbio na ajuda e na cooperação entre países, não é?
Portanto, exatamente. Ajuda, exatamente. Organiza, tem linhas de financiamento e, às vezes, e ajuda organizações em projetos no terreno. E eles falaram connosco, cada uma de nós, e disseram-nos, olha, mas há outra que está a trabalhar também. Olha, e nós temos aqui um conhecimento mútuo das três, ambas nos conhecíamos, e foi um bocadinho juntar experiências e conhecimentos de Moçambique que todas temos, ter aqui uma abordagem que eu acho que também foi uma parte importante para trabalhar em comum, que é a abordagem com que nós trabalhamos de proximidade, tanto com as comunidades locais como com os parceiros. E acho que isso também foi fundamental para nos juntarmos.
E no fundo a união faz a força, não é? Também
exatamente.
Um bocadinho a velha máxima, não é?
Sim, sim. Isso leva-me depois a responder-lhe à sua segunda pergunta, mas deixe-me dizer só que também houve aqui também um terceiro ponto, que é a capacidade que todas as três temos de trazer outras redes, tanto nacionais, ou seja, de Moçambique, como internacionais, em que nós estamos envolvidos. E acho que isso, lá está, e aqui a resposta à sua segunda pergunta, que foi, houve aqui um juntar de sinergias muito importante e que só potencia a nossa intervenção, que é pós-emergência, exatamente porque nenhuma das três é organização de emergência. Uhum. Ou seja, esta primeira emergência que é sempre necessária de água, alimentação, remédios, primeiros socorros, nós não temos essa capacidade. Não somos vocacionadas para
a emergência,
isso.
Não é?
Exatamente.
Até somos... porque numa fase inicial é a fase mais médica, não é? Portanto, ou seja,
exatamente.
Na emergência é mais essa parte médica. Que é
e
tudo,
a médica é de apoio direto, imediato, e nós não temos nem a capacidade para isso a nível de recursos humanos, nem a nível de material, nós irmos para lá numa altura em que estava a acontecer e ia ser de dar trabalho. Íamos ser mais um problema para as organizações que têm já mesmo como prática e que são especialistas, desculpe, nesta área. E por isso nós entramos nesta segunda fase de pós-emergência, também muito numa linha de Dom Cláudio, o arcebispo da Beira, fez um apelo muito grande que é não se esqueçam de nós. E eu acho que isto foi fundamental para nós as três organizações, que é...
Nós não nos esquecemos, não é?
Exatamente. E o não esquecer é continuar, depois de todas estas que entram, na sua especialidade, que é emergência imediata após acontecer a catástrofe, que foi o que aconteceu com o ciclone Idai. E nós vamos entrar agora numa fase em que algumas organizações já se começam a retirar, inclusivamente, porque acabou o período em questão, porque é assim que funciona, e entramos nós numa fase que é de reconstrução, de recuperação, de animar as populações e dizer vamos continuar e estamos. E a ideia é, então, numa segunda fase, olhar toda uma recuperação das pessoas, das infraestruturas, de tudo, a longo prazo.
A Paula esteve recentemente no norte de Moçambique numa missão de diagnóstico, no fundo, para identificar as maiores necessidades. Qual é que foi o panorama que encontrou, que imagens, e presumo que fortes, traz gravadas na sua memória, mas também no seu coração de alguma maneira, não é?
Então, olá. Eu estive cerca de um mês na Beira, em Moçambique, e tive a oportunidade, felizmente, de poder estar em vários locais. Eu posso passar duas imagens, não é a imagem quando eu cheguei que teriam de certeza na altura em março, abril, em que podíamos ver de facto o grande impacto, a destruição que houve. Neste momento já houve algum cuidado de limpeza, de recuperação.
Mas a reconstrução está a ser feita no fundo, não é? Portanto...
Está a começar ainda de uma forma lenta, de facto, mas está a iniciar. Como dizia a Teresa, é nesta fase que estamos a entrar, na fase de reconstrução. Mas depois, apesar desta organização, vamos lá dizer, vê-se de facto as necessidades mais estruturais que ainda lá estão e que é preciso lidar. Estou a falar, por exemplo, na destruição das estradas, que ainda estão presentes, e de algumas infraestruturas.
E em relação às pessoas, ou seja, encontrou esperança nas pessoas, tristeza, desilusão, porque achavam ou contavam mais, esperavam mais de nós, já voltaram às suas rotinas, as crianças já foram para a escola. Em termos humanos, como é que estão estas vidas reconstruídas?
Sim, eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Acho que mais do que o impacto de recursos, o impacto humano foi muito grande e pode não ser visto ou percebido a uma primeira imagem, a um primeiro contacto. Foi uma surpresa muito grande para as pessoas. Não estavam à espera, de facto, da dimensão da situação. Acho que há uma grande e forte resiliência de toda a comunidade, que procurou responder como podia, procurou apoiar-se entre eles. Mas, de facto, vai deixar marcas. E isso é preciso ter atenção e cuidar. E ajudar e colaborar. E, como dizia a Teresa, muito trabalhar em conjunto com as comunidades. As atividades voltaram. Nomeadamente as escolas e tudo mais, isso voltou muito rápido. Foi muito bom de ver isso. Isso voltou muito rápido.
As crianças, de resto, foram dos mais afetados, não é? Porque não só a maioria da população nesta região são crianças, mas também porque as escolas ficaram todas destruídas e algumas delas, as que ficaram de pé, serviram muito como centros de abrigo aos desalojados, não é?
Sim, de facto, isso foi a primeira situação. O que foi encontrado foi a poder alojar de imediato nas escolas.
Aliás, diz-se que 48% dos afetados são crianças, não é? Deste ciclone.
Sim, é uma população muito jovem mesmo. mas neste momento já se via uma transição desses locais, o que se chama de acolhimento, para outros locais já permanentes de relocação, o que se chama. E as escolas estão a funcionar, como disse, e muito bem, muito danificadas, mas as aulas iniciaram de alguma forma com uma grande força, e teve de passar uma grande força dos professores e dos alunos para assegurar voltar à escola e não perder o ano.
E eu não sei se, peço desculpa, mas houve houve aqui também uma coisa que eu acho que é muito importante e acho que é de salientar, que é o próprio Ministério da Educação reforçou a necessidade de recomeçar a escola o mais depressa possível.
Ministério da Educação moçambicano.
Moçambicano, peço desculpa, moçambicano. E passava por começar a haver a rotina de ir à escola.
Para limpar. Até para as pessoas sentirem um bocadinho que a vida continua, não é?
E, exatamente. Era numa fase, eles sabiam que iam para limpar, que iam para lá ajudar a recuperar o que fosse recuperável no meio de tantos estragos. Mas, por exemplo, eu tenho o exemplo da Universidade Católica, que eu sei que os alunos iam. Havia pessoas a viver no primeiro andar, mas as salas do resto de chão, por exemplo, estavam a ser utilizadas para aulas. Funcionou o próprio edifício da universidade, que ficou bastante estragado, mas havia ali a possibilidade de alojar pessoas que não tinham onde ficar no primeiro andar, e o resto de chão, que eram salas que estavam a ser utilizadas para recomeçar a rotina da escola. Ou seja, o ir às aulas, o começar voltar à vida normal dentro desta dificuldade.
Da normalidade possível.
E, exatamente, exatamente.
Oh, Paula, além das casas, e eu faço esta pergunta ao Paula porque esteve lá há muito pouco tempo, além das casas, também foram afetados pelo ciclone outros edifícios comunitários, não é? As escolas, postos de saúde. Daquilo que viu, como é que está a ser feita esta reconstrução? Está numa fase ainda muito embrionária e muito atrasada, numa fase mais avançada. Como é que está? Ou seja, em que ponto da situação é que está esta reconstrução dos edifícios?
Eu acho, e pelo que eu vi, há um grande trabalho, isso eu também de salientar, de coordenação, quer dos vários organismos, organizações, entidades várias que estão lá. Há uma grande organização e colaboração e promoção de que seja dada uma resposta o mais rápido possível e de forma resiliente, sustentada, da recuperação dessas estruturas. E acho que está a ser muito, muito bem coordenado e organizado em termos de todas as entidades presentes. Estão a ser identificadas as necessidades, quais são as prioridades de estruturas, como referiu, estruturas de saúde, educação, outras igrejas também, e está a ser procurado planear bem e fazer de forma bem feita esta reabilitação, sem dúvida.
E agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão chegar lá, não é? E vão fazer o quê? Vão...
A Paula está a olhar para mim.
Vamos fazer muita coisa.
Sim, mas não, qual é que é a prioridade? Ou seja, qual é que é a missão que vos está confiada?
A missão que nos está confiada, eu penso que é aquela que nós conseguirmos pôr em prática da melhor maneira, ou seja, envolvendo as pessoas que estão no terreno e que passaram por esta situação, nem que seja ajudando-as a recuperar as suas vidas.
Certo, aliás, eu faço só esta pergunta, Teresa, só para as pessoas perceberem, porque nós ouvimos falar, os médicos do mundo.
Não, tem toda a razão. Tem toda
os
a
médicos
lógica.
Vão prestar apoio médico, não é?
Claro,
se virmos
claro.
Uma associação de arquitetos, presumimos que vão ajudar a reconstruir, a desenhar as casas. No claro. Caso das vossas instituições, elas prestam vários serviços, não é? Que vão desde,
exatamente.
Por exemplo, da saúde à educação. Pode não ser necessariamente um médico, mas não é? Portanto, vamos só perceber um bocadinho o que é que vocês vão fazer.
A nossa abordagem.
Qual é a prioridade, não é?
Exatamente. A nossa abordagem é sempre, como dizia no início, com esta. Potenciar esta proximidade que nós temos às comunidades. E eu acho que isso é fundamental, ou seja, envolvendo as comunidades, nós vamos trabalhar na recuperação de uma escola, a nível de edifício, da parte do edifício em si, depois com o conteúdo também, ou seja, com as carteiras, com os quadros, o computador, enfim, com aquilo que for possível. Vamos trabalhar também a questão da segurança alimentar, ou seja, vamos tentar ter uma aproximação com a comunidade, de começar a recuperar a parte agrícola, que é muito a fonte alimentar das pessoas.
E que é importantíssimo, não é?
É fundamental, é fundamental, se bem que, pelo que já, e a Paula pode até falar um bocadinho sobre isso, tem aqui a questão de que não, os terrenos, curiosamente, não se sente que a agricultura está toda estragada e que se vai perder, ou que vem agora aí um período de fome. Não se sente isso. Ou seja, há agriculturas que se conseguiram salvar, se quisermos. Mas a nossa intervenção vai se basear muito nesta. Vamos começar por recuperar esta escola, que é numa zona urbana, ou seja, não é no interior, é numa zona urbana. Teremos a abordagem a outras escolas, mais numa zona também mais rural, e aí será, ou seja, temos duas escolas em um ambiente rural e ambiente urbano. temos o trabalho com a comunidade de, a nível alimentar, de segurança alimentar. Temos também a questão da saúde, vamos tentar trazer os cuidados primários de saúde, trabalhando com as, estruturas de saúde locais. E, mas eu penso que a Paula também poderá contribuir um bocadinho nesta parte.
Eu pegando no que, ou seguindo o que a Teresa estava a dizer, acho que é importante também perceber qual é a nossa perspectiva como consórcio de trabalho. Nós estamos a iniciar agora, já começamos, mas temos uma perspectiva a mais longo prazo.
Já agora, qual é, além da perspectiva, qual é a expectativa? Já agora, ao respondermos, junto-me as duas, são palavras muito semelhantes, mas que têm sentidos diferentes, não é?
Nós começámos agora já uma abordagem de 6 meses, que temos aqui o apoio do Instituto Camões, da Cooperação e da Língua.
E, depois e ao fim dos 6 meses, qual é que é
a nossa ideia é ficar pelo menos mais 2-3 anos em consórcio. Ou seja, para já penso que nós temos a esperança de que haverá uma linha, porque o Instituto Camões tem-se mostrado bastante aberto e sensibilizado para a questão da beira. Por isso estamos à espera e estamos na esperança de que haverá algum apoio agora,
não é?
De continuidade, sim. Sim, e depois temos também a parte toda que é, tivemos uma série de doadores, de pessoas benfeitoras e amigas que fizeram uma doação e que foram generosas, bastante generosas, para uma conta que esteve aberta em nome das 3 organizações e que nos permitirá também esta extensão de 3 anos, 2-3 anos pelo menos, em conjunto, como lhe digo, para já. E depois vamos ver, porque a nossa ideia não é chegar e ir embora.
Uhum,
exatamente, é tudo uma avaliação. E há outra coisa também que é, nunca sabemos como é que amanhã vai ser e há uma série de circunstâncias externas muitas vezes às organizações e à própria população que acontecem, como o IDAI.
Os imponderáveis, não é?
Há muito imponderável que às vezes nós pensamos vai ser 2 anos e afinal a coisa vai se estender e são 4. Não, não é porque queremos lá estar, é porque há necessidade e isso justifica.
E a ideia é trabalhar com voluntários portugueses, maioritariamente com locais, e como é que este trabalho vai ser feito? Na parte de voluntariado, será portugueses ou será locais?
Nós temos aqui uma abordagem que é, vamos trabalhar com alguns grupos de voluntariado portugueses que já se têm oferecido, os escoteiros e outros grupos que pensaram em dar uma contribuição mais pontual, ou seja, 2 meses, que é o tempo de muitas vezes de férias das pessoas, e depois localmente trabalharemos com pessoas contratadas e pessoas voluntárias, mas localmente, ou seja, nós não vamos levar equipas daqui para trabalhar lá. Não, esta abordagem de proximidade aos parceiros locais passa exatamente por isso, identificar pessoas que vão fazer e vão ser elas a liderar. Haverá um gestor de projeto, esse sim, estamos neste momento numa fase de recrutamento, o gestor de projeto irá daqui, com uma ligação também, ou com uma experiência mais de até de reporte a nível de projetos, e por isso esta necessidade de contratarmos uma pessoa aqui em Portugal, mas localmente será tudo recursos moçambicanos.
Paula, quais é que são as expectativas dos moçambicanos com quem foi contactando, sabendo que vão entrar no terreno, que levam estes projetos todos?
Eu só queria voltar à pergunta anterior, se me permite, para adicionar que, para além disso, nós não iremos trabalhar sozinhos lá, iremos também promover parcerias com organizações locais, universidades. Essa é a metodologia de trabalho e que acho que achamos que é muito enriquecedora para ambas as partes em termos de aprendizagem. Em termos de expectativas, boa pergunta e não sei se poderei responder, mas acho que há uma expectativa de qualidade de trabalho, de efetiva parceria, partilha e acho que uma mais-valia que foi reconhecida e foi-me transmitida muito é esta nossa perspectiva de longo prazo, ou seja, podemos planear, saber quanto tempo vamos ficar e podemos fazer as coisas, como dizia a Teresa, de acordo com as necessidades. Isso é uma mais-valia deste projeto. Para além de, e queria salientar isto também que a Teresa partilhou, esta complementariedade de áreas. Por exemplo, a recuperação da escola não passa só pela recuperação da estrutura, implica também a recuperação a nível sanitário, a nível de educação para a saúde, a nível de aspectos pedagógicos, de apoio aos professores, trabalho com as famílias. Então é aqui um trabalho integrado, complementar, que é uma mais-valia nesta fase da intervenção. E foi sempre isso que transmitimos e o feedback foi muito positivo, penso eu, da comunidade e das outras entidades.
Já falaram que vão... Diga, sim.
Não, estava só aqui a pensar, porque nós temos tido algumas... A Paula esteve lá um mês, houve uma pessoa também da Fundação Gonçalo Sabeira que esteve lá, e os feedbacks que nos vão dando muitas vezes relacionadas às expectativas, eu acho que é muito fruto a quantidade de organizações, identidades e de personalidades que passaram e que visitaram. criou também na população, ou deixou na população, um sentimento de vai chegar muita coisa.
Esperança, não é?
Há muita esperança. Só que às vezes, depois da espera, leva que também venha um certo desânimo, não é?
Claro.
E por isso...
E a muita coisa podem ser as coisas e a quantidade que eles achavam, não é? A expectativa é sempre muito
difícil, também.
Não é?
Exatamente. Por exemplo, no nosso caso, que nós estamos a pensar chegar e estar durante 2-3 anos. Ou seja, não vai ser amanhã que a escola vai ficar reconstruída, não vai ser amanhã que vamos conseguir construir latrinas, que vamos conseguir trabalhar esta questão das famílias, de juntar famílias, de... É tudo com tempo, não é? Mas eu acho que as expectativas das pessoas, pelo menos, há uma esperança de que não estamos sozinhos. Não nos deixaram. E vêm, estão e vêm para ficar. Já vão conhecendo também alguma maneira a maneira de estar da Igreja, no nosso caso, porque estamos, de alguma forma, ligados à Arquidiocese da Beira, e sabem que vamos para estar, não é? Não é para ficar, é para estar.
A Teresa há pouco referiu, no início da nossa conversa, que a Igreja Católica, enfim, fez alguns pedidos. A Igreja Católica, que tem, de resto, um trabalho importante na região, ao nível do ensino, com 16 escolas, só estas escolas que estão a cargo da Arquidiocese da Beira.
Da Arquidiocese.
Que pedidos concretos é que o Arcebispo da Beira fez para este projeto e que vos fez?
Há aqui uma questão que, quando as escolas foram todas identificadas, a nível de quais são os estragos, não é? O nível de estrago das tais 16 escolas que mencionava, o Sr. Bispo, ou o Sr. Arcebispo, conseguiu ter todas as escolas já com alguém a financiar, ou seja, ele tem as escolas já... uma garantia de que alguém se vai empenhar na recuperação dessas escolas. A nós, consórcio, e muito fruto da visita da Paula e da estadia da Paula em Moçambique, que teve na Beira, que teve agora contacto com o Dom Cláudio, o Sr. Arcebispo falava-nos muito de uma necessidade ou de um apoio a procurar financiamentos em Portugal, canalizando-os, de certa forma, para as escolas da Arquidiocese, apoio no nível de material para a própria escola, para equipamentos das escolas. São 16 escolas e muitas vezes há uma preocupação em construir a parede e pôr o vidro e a chapa e esquecemos-nos do interior, não é? As mesas, os quadros, as carteiras, enfim.
As canetas até, não é?
A caneta, exatamente. E foi muito por aí que o Sr. Bispo falou connosco, foi pela parte interior das próprias escolas. Foi muito isto, foi para nós de facto, e eu acho que isto é, volto um bocadinho mais novamente à mesma questão, que é, não se esqueçam de nós, e esta foi uma frase que o Sr. Bispo disse muitas vezes e que acho que ressoa no coração de todas nós, porque nesta equipa de trabalho tem que se verificar, somos todas mulheres, por isso é que digo todas nós, que é, não se esqueçam de nós, e de facto é uma coisa que está a ressoar e que não nos está a deixar indiferentes, que eu acho que isso é uma mais-valia também.
Uhum. Este projeto tem um nome, chama-se Somos Moçambique, e quando é que está previsto que ele comece então a ser implementado no terreno e comece 100% a trabalhar?
Na prática começou com o mês da Paula já em Moçambique,
já,
não
faz,
é?
Parte,
já
claro.
Faz parte, já faz parte, e agora irá iniciar-se, eu penso lá para setembro, contamos ter o recrutamento finalizado. E, peraí, a Paula está-me aqui
setembro,
a dizer... porque
não,
a Paula...
estamos em junho.
Estamos em junho, desculpa. A Paula é que está no âmbito do recrutamento, por isso a Paula se calhar responde melhor a esta pergunta do que eu.
Não, como a Teresa estava a dizer, a minha estadia lá já fazia parte do próprio projeto, ou seja...
É o reconhecer o terreno, não é? E as necessidades, não é?
E também começar a estar com a comunidade, estar com os outros parceiros e de facto, fazer identificar as prioridades. Neste momento estamos a recrutar o gestor e contamos o mais breve possível esteja já na Beira, iniciar depois, as atividades já foram definidas e que foram planeadas.
Sendo que depois o final do mesmo, não saberemos quanto tempo será, nunca será inferior a 3 anos, não é?
Sim, contamos com isso, pelo menos para já numa primeira fase.
Que outros apoios é que estão a ser mobilizados em Portugal para este projeto se concretizar? Ou seja, temos o apoio da cooperação portuguesa, que já falamos sobre isso, através do Instituto Camões, nomeadamente, mas também sei que criaram uma conta bancária logo após o ciclone. Os portugueses têm sido generosos, como é que ainda podem ajudar e que outro tipo de apoios estão a ser mobilizados no nosso país?
Olha, eu falo em relação ao nosso consórcio, não é? Aqui do Somos Moçambique, temos de facto a conta bancária e os portugueses foram muito generosos, mas também aqui se verificou uma quebra, ou seja, houve aqui um pico grande nos meses, durante o tempo em que estava também nos meios de comunicação, e é fácil, estar nos meios de comunicação, a pessoa está mais atenta, entra-nos dentro de casa.
Fica
e nós lembramos.
Não é?
Exatamente, então mais rapidamente nos lembramos, ai, é verdade, ainda não fiz o donativo que queria fazer. E, por outro lado, eu, em Portugal houve, de uma maneira mais geral, muito donativo de bens. Houve comidas, houve bens materiais, houve roupa, mesas, enfim. Sei que houve muita coisa que está a chegar à beira e que até está a ser, que está a ser coordenada, agora também a distribuição. Nós somos Moçambique, temos-nos focado nesta questão da conta bancária e depois nesta parte dos recursos humanos que iremos, que tivemos agora, ou que temos estado empenhadas a, em trabalhar, em criar a proposta, em ter a ligação com as comunidades, com os parceiros locais. A Paula, que esteve a meio tempo no projeto, mas depois foi um mês para Moçambique, que agora está full-time no projeto também. Enfim, não temos, nem temos programado o envio de contentores e de material, porque isso implica toda uma logística que, de facto, nós não... Localmente é complicado e nós não temos essa capacidade de gerir envios de contentores. Mas eu sei que há muita gente que está... Há muitas organizações que estão a enviar bens materiais e isso.
Aliás, quem quiser ajudar, de alguma maneira, pode sempre procurar na internet, que encontra facilmente que outras instituições estão neste tipo de apoio, não é?
Sim.
Muito bem.
Sim.
Quero agradecer às duas por terem estado aqui connosco. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa acerca deste projeto.
Eu acho que sempre vou voltar a repetir mais uma vez, mas acho que não se esqueçam de nós. É assim uma frase que eu acho que é marcante e que, a vários níveis, não é só agora para o ciclone do Idai e com tudo o que afetou Moçambique, houve também o ciclone mais acima em Pemba. Enfim, mas este não se esquecer de nós, acho que é é um grito de alerta que vem diretamente da terra, que vem de lá, e acho que isso é fundamental, acho que isso é assim o que pode ficar e o que eu deixo. E agradeço desde já também, aproveito a oportunidade para agradecer a todos os doadores, que de facto, todas as pessoas que se juntaram a nós e ao projeto, e que também são parte do projeto Somos Moçambique, ao terem contribuído para a conta.
Muito obrigado às duas, bom trabalho e continuem a prestar esta solidariedade a quem mais precisa. Não se esqueçam dos moçambicanos.
Obrigada.
Até breve. Muito obrigado.
Não me arranja problema. Na gente pra cutar, não me arranja problema. Não me faz assim, mana, ué. Não me arranja problema. Na gente pra cutar, niu, não me arranja problema. A máquina lá é buena, o la cunita é mamá. A máquina que lá é buena, o la cunita é mamá. A máquina lá é buena, o la cunita é mamá. A mangunho de lá é buena, o la cunita é mamá. Querem me matar e você? Nitaya mama, quer me matar e você? Olá com Nitaya mama, Bawito batata, Bawito batata, minha mulher vai me matar, ai se ela chegar vai me matar.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na terça-feira, dia 2, o Centro Ismaili de Lisboa recebe a iniciativa Hello Portugal, que vai reunir durante o dia várias entidades que partilham o trabalho com as migrações. Pode encontrar toda a informação sobre esta iniciativa no Facebook do Lusofonias. E no próximo sábado, dia 6 de julho, as Missões Claretianas realizam a Festa das Missões no Seminário dos Carvalhos, em Gaia, com início às 7:30 da tarde. A festa vai ter um jantar animado com fados e danças e as receitas revertem para as missões dos claretianos. E é assim que chegamos ao final de mais um programa, e este em que lhe falamos sobre Moçambique e a reconstrução depois do ciclone Idai. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você.